Contagem regressiva.
Em som. Teste. Gravando. NZF Cast. Estou. Carai.
Estamos ao vivo.
Estamos ao vivo.
Aê.
Feliz Dia das Crianças para vocês que vão assistir esse vídeo ou ouvir esse podcast no Dia das Crianças.
Exatamente, tá quase chegando, né? Chegando. Já tem uma live especial de personagens
infantis. Ou de presentes, Dia das Crianças.
É, aliás, teve o NGF Cast ano passado, né, de especial de Dia das Crianças, de desenhos da infância. Cara, a gente tem que fazer de novo.
Ai, que beleza.
É, vamos fazer semana que vem atrasado, ninguém vai se importar. Mas é isso aí, gente.
É, não vai.
Se inscreva no nosso canal pra ajudar a gente, né, Murilo? Como é que é o esquema aí?
É, vamos fazer o seguinte, então. Você que aí tá aqui na nossa live, acompanhando a gente e começando agora. Se ainda não é inscrito no canal, clica aí no inscreva-se, assina o nosso canal, já deixa aí o seu joinha também. O seu joinha não vai custar nada, mas pra gente vale muito.
Com
ative
certeza.
O sininho para receber a notificação sempre que começar a nossa live ou algum dos outros nossos vídeos subir, você recebe a notificaçãozinha e vem ver o que a gente tem aqui para falar também. E se quiser dar uma acompanhada um pouco maior, vá lá no Instagram, no arroba NGF Sem Limite, e também tem lá no Instagram, o arroba NGFcast, os agregadores de podcast também lá do NGFcast, você ouve as gravações que a gente faz, inclusive vamos fazer hoje uma gravação dupla.
Exatamente.
Vamos falar de Visions e vamos falar de What If, que terminou,
exatamente,
né?
Você está vendo três pessoas nessa live, quatro com o Nilson, mas vai ser uma gravação dupla.
E aí, pra galera também, Peste, que quiser apoiar o movimento aqui, ó, tem a nossa chave Pix.
Tá passando aí na tela, gente.
Deixei qualquer valorzinho. Deixei qualquer valorzinho pra ajudar aqui na pizza da noite, na pizza da live. Qualquer valor que vocês deixarem ajuda pra gente pra caramba.
Em breve o QR Code na tela.
Em breve, assim que a gente descobrir como é que coloca.
Vamos lá, começar com Vision, gente, que a noite vai ser longa. Deixa eu te fazer a abertura aqui tradicional do NGF Cash.
Vamos lá.
Três. Gravando? Dois.
O meu já tá gravando.
Já.
Gravando. 3, 4! Koe kalaste utae,
everybody. Dancing, tada, baby, party. Kaki naraste, andaze. Fala, Nerds, Geeks e Freaks, aqui é Cadu, o nerd mais velho do mundo. E vamos pro NGF Cast atrasado de Visions.
NGFcast, um podcast do site ngfsemlimites.com.br.
E bora falar da nova série de animes do universo Star Wars, não é isso, Adriano?
É isso aí, Cadu. Fala, nerds, geeks e freaks de todo o Brasil. Aqui que fala Adriano Holmes, o índio nerd do norte. E
hoje nós vamos trazer uma visão diferente de Star Wars para você aqui nesse NGF Cast e ao vivo aqui também.
Exatamente. Vamos tecer cada parte, cada milímetro de todos os episódios de Visions mais rapidamente, que senão esse NGF Cast vai acabar amanhã. Estamos hoje com o Murilo. Fala aí, Murilão.
Fala, galera da NGF Cast. Vamos aqui dissecar essa belezura que foi Star Wars Vision, essa visão que nove estúdios de animes japoneses tiveram para histórias independentes no universo Star Wars, que a Disney Plus trouxe pra gente. Vamos comentar rapidamente o que a gente achou, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, falar um pouquinho de cada episódio, rapidamente, né, para esse NGF também não ficar tão comprido. Pra galera que tá ouvindo nos agregadores de podcast, saiba que esse podcast tá sendo gravado ao vivo numa live do nosso canal.
É isso mesmo.
Então, se você não conhece o canal, vai lá no YouTube, NGF Sem Limite, assina lá o canal e ativa o sininho para receber a notificação sempre que as nossas lives tradicionais de sexta-feira começarem pontualmente atrasadas às 10 da noite. Você recebe a notificaçãozinha lá, já deixa o seu like. A gente faz as gravações de vez em quando ao vivo dos nossos podcasts e tem as lives também. Certo? Bora
certo,
lá
aí.
Falar de Visions.
Vamos lá!
Vamos fazer o melhor show de todos os tempos!
Eu aceito respeitosamente.
E aí,
Nerdaiada, antes de começarmos esse NGF Cast, um recadinho rápido. Quem curte nosso trabalho e quer ajudar ele a crescer ainda mais, pode colaborar nos botões Padrim e Apoie do site ngfsemlimites.com.br. Você também pode ajudar com Pix no valor que você quiser. Toda ajuda será para melhorar nossa qualidade de produção. Ah, e os padrinhos e apoiadores têm vantagens especiais, como escolher o filme para o Cine NGF e opinar para futuros temas de episódios. Lembrando que todo o nosso conteúdo é grátis e seu apoio pode ser na forma de compartilhar nas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. E seguindo a gente nos agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, entre outros. Fazendo isso, você nos ajuda a crescer e melhorar sempre. Obrigado e bom programa.
Vocês falam tanto desses padrinhos e fala que tem recompensa, mas até hoje você não falou quais são.
Tem razão, Vê. Conta aí pra Nerdaiada quais são as nossas recompensas do padrinho.
Então, você tem várias recompensas. Mas a partir de R$10, você terá direito a participar de um grupo exclusivo do NGF Cast lá no WhatsApp, onde você pode conversar com os hosts e com os convidados, incluindo eu. A partir de R$20, você pode sugerir tema pros episódios aqui do podcast e pros filmes lá do Cine NGF. A partir de R$50, você terá a chance de gravar um episódio como convidado. Ideal para quem quer participar de um podcast pela primeira vez, divulgar seu trabalho, entre outros. Além disso, tem sorteio de brindes que só essa categoria tem.
Sensacional! Agora você sabe, pequeno nerd, saber é metade da batalha.
E a grande novidade, além do Padrim, agora tem PicPay. As recompensas e os valores são os mesmos. Quais são os links, Cadu?
O link do Padrim é padrim.com.br/ngfcast e o link do PicPay é picpay.me/ngfcast.
E só pra reforçar que quem quiser assinar pelo PicPay tem que baixar o aplicativo, tá, gente?
Lembrando também que tem mais valores além desses que a V falou. Confere lá em ngfsemlimites.com.br na aba Paga Nós.
Então escolhe por qual você prefere assinar e corre lá.
É isso aí.
Ei, viajante, você curte RPG? É claro que curte! Você precisa conhecer a loja Forja Online. Camisetas, canecas, bolsas, tudo que um aventureiro ou aventureira precisa. Compre agora mesmo no site forjaonline.com.br e use o cupom NGF5 para conseguir 5% de desconto em toda a loja. Eu já garanti minha coleção, agora só falta você.
Anuncie na NGF, divulgamos sua marca, podcast, loja física, virtual, tudo! Consulte valores em ngfsemlimites.com.br/anuncie. E aí, querido ouvinte de todo o Brasil, aqui é Adriano Holmes, o índio noob do norte. Você gosta de games retrô e muita diversão? Siga a gente na Twitch, isso mesmo, a nossa Twitch NGF Sem Limites agora está no ar, terça, quinta e sexta, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Então, o que você está esperando? Procura NGF Sem Limites, tudo junto na Twitch e cola com a gente. Espero você lá!
E aí, gente, o que vocês acharam da série? Eu tô sabendo que vocês fizeram um drops aí, muito bem editado.
Isso aí.
Falando sobre algumas coisas, sem muitos spoilers sobre a série. Ficou sensacional. Cara, vamos começar falando que eu gostei. Uns episódios não gostei tanto, outros gostei muito mais. Principalmente o primeiro. Eu achei maravilhoso. Vocês comentaram muito sobre sabres de luz e achei interessante a variedade de sabres que tem nesses animes, cara. É muita variedade de sabres. Achei muito interessante isso. O que vocês acharam de bom nessa série?
O que me impressionou bastante foi a animação que os caras... Ah, uma coisa que eu ia falar no Drops, eu acabei esquecendo de falar. O primeiro episódio me lembrou... Não sei se eu falei, não tô lembrado, pelo menos. O primeiro episódio me lembrou muito de Akira Kurosawa.
Lembrou.
O vilarejo, os samurai e tal, tudo em preto e branco. E, cara, geralmente eu não gosto de coisa em preto e branco, eu tenho um preconceito danado. Aquele filme lá que fez sucessão no Oscar no tempo desse aí, O Artista, que era todo em preto e branco. O Artista.
Me lembrou o mangá Vagabond, vocês já viram esse mangá?
Cara, nem cheguei perto daquele filme, desculpa quem gosta, mas eu vi logo que era preto e branco, não quero ver não, valeu. Mas esse episódio, quando ele começa, tudo preto e branco, eu fiquei assim, aí fui assistindo e tal.
Cara, pra mim foi o melhor, pra mim podia, cara, ser todos os episódios continuação desse aí, eu queria saber o que podia ser desenrolar tudo em
preto e branco, daquele jeito ali, que eu ia assistir tranquilo.
Cara, maravilhoso.
E começava, ele começou de uma forma...
Vamos falar dos episódios mais pra frente,
Adriano. Meio estática, meio pausada, parecia...
Bem paradão, né?
Isso, parecia... Me lembrou aquele filme do Simba, dos anos 70, 60, sei lá qual.
Simba.
Antigo pra caramba.
Simba com quem? Como é que é o nome do...
Simba o Maru.
Do rival do Arnold, que fez o Incrível Hulk, a série? Low Frame. É desse Simba que você tá falando, Adriano?
Não. Ele fez o filme do Simba. Que era Stop Motion.
Procura aí Simba do Low Ferrino, pra tu ver.
E aí começava bem devagar, alguns momentos bem estático, que lembrava o stop motion, né? E aí depois ele vai ficando mais fluido, mais agitado, mais frenético, sabe? Eu achei maravilhoso, velho. Foi me conquistando aos pouquinhos aquele episódio.
Pô, maravilhoso, cara.
Dos meus episódios favoritos.
Gostei bastante também, achei a estética muito bonita.
Murilo, fala aí, o que você achou da série no geral? Quero saber.
A série, no geral, cara, ela me surpreendeu bastante. Eu gostei bastante porque são episódios muito curtos, de 12, 15, no máximo 20 minutos.
Então, não dá tempo da gente enjoar, não tem barriga, não tem aquela barriga chata, né? Exato. Que não acaba, esse negócio chata. Não tá acabando, demorando pra acabar, não tem isso.
E mesmo nesses episódios que deixam esse gosto de quero mais, você se sente completo com a história. Sim. É diferente do que a gente vai falar em outro podcast, por exemplo, do What If. O What If, ele deixa, mas parece que ele dá uma embarrigada e não sabe fechar. O Visions, ele soube fechar cada história, por mais que teve episódios que eu não gostei, mas eles souberam ser fechados.
Entendeu? Exato.
Não ficou aquela dúvida, não. Eles souberam explicar o episódio muito bem nesses 15 minutos, em média, de cada episódio. Gostei bastante dos diferentes tipos de animação. Como são 9 estúdios diferentes que fizeram, cada um aplicou a sua assinatura visual dentro de cada episódio. Então você tem desde episódios desse mais artístico, como é esse primeiro episódio, e o The Duel, como episódios mais acelerados, como o The Twins, como episódios mais fofinhos, como o do Astro Boy, né, do
que é emocionante mesmo, como o Adriano falou, esse episódio é emocionante, muito, cara, é muito bom.
É muito bonito. E cada um tem a sua própria assinatura. E o fato deles não se conectarem também, de deixar a história fechadinha dentro desse micro-universo deles, deixou ele com uma assinatura visual, né? Visions é única. Eu gostei bastante desse tipo de proposta feita, cara.
Maravilhoso.
Vamos fazer o melhor show de todos os tempos!
Eu aceito respeitosamente.
Então vamos embora pros episódios, gente? Bora falar rapidinho de... todos os episódios.
Vamos,
começando pelo primeiro, que é, cara, é o meu favorito. Que ele começa do nada, sem explicação, já começa pela metade da história do personagem principal, né, do protagonista. Ele leva o robozinho pra lá, né, pra aldeia, né, Murilo?
Ele leva esse robozinho aí.
Que é um R2, né?
O robozinho é como se fosse um... É um R2-D2 com um chapéu de...
Do Raiden.
Do Raiden.
É, de... É, do Raiden, é, exatamente. Chapeuzinho do Raiden. E aí ele encontra um aldeão lá, né? Que seria como se fosse um mecânico. E pede ajuda a ele lá, né? E de repente aparece uma invasão de... Vamos falar de uma nave do Império? A gente não sabe mais ou menos... Existem episódios que a gente consegue estabelecer em qual período da narrativa de Star Wars ele tá.
Dá pra saber.
Dá pra gente ver que tem episódios que estão entre o episódio 3 e 4, são episódios depois do episódio 6. Agora, esse aí a gente não tem como saber aonde ele se passa, né? Em que época, né? Então a gente não sabe aonde que vem esse personagem, do que ele, se ele foi um Sith abandonado, se isso aí é muito antes do que a gente viu na série de filmes, se é muito depois, né? A gente não sabe qual que é a base do Império. Sei que chega um pessoal lá e vai cobrar imposto, vamos dizer assim, cobrar algum tipo de favor nessa vila. E aí tem um Lord Sith, vamos dizer assim, que é aquela mulher que tem o sabre de guarda-chuva.
Que sabre foda, hein? Esse sabre de guarda-chuva, diferente. Eu nunca tinha visto nada igual no mundo de Star Wars. Vocês já viram? Eu nunca vi.
O Adriano falou no nosso Drops é verdade. Se você achou que o sabre de luz do Kylo Ren era a coisa mais exótica que você já viu, é que você não viu, você aparece no Visions, cara. Cada um mais louco que
Mas esse foi demais, velho.
Isso, esse episódio aí é o Samurai Showdown Jedi.
Exato, véio. É isso mesmo, praticamente. E o protagonista tem um sabre também, né? Que é tipo uma katana, né? São dois, no caso.
Na verdade, isso acaba sendo uma das surpresas do episódio, né? Porque pra terminar ou pra acabar com essa invasão, que seria do vamos chamar esse do Império, né? Nessa vila, o aldeão lá pede pra que esse lutador, até então a gente não sabe o que ele é, ajudar. É, vamos tratar ele como um Ronin, que é o samurai sem lord, né? Sem, vamos dizer, sem dono, sem patrão. Né?
Exato.
Um samurai sem lord, pra ajudar com eles, e eles falam, ó, vou colocar uma chaleira aqui pra esquentar, você arruma o meu robô, e eu quero, você tem o prazo da minha, dessa chaleira ferver.
Vou adaptar.
Pra arrumar meu robô.
Arruma essa porra.
Ela apitou, eu quero meu robô pronto, que eu vou lá resolver. E aí ele vai lá, cara, e resolver ela com a mulher do jeito que a gente gosta, né? Ou seja, uma disputa de sabre de luz. E aí aparece o plot twist do episódio. Ou seja, esse Ronin, ele é, na verdade, um Sith. Porque ele tem um sabre de luz vermelho. Então a gente deduz que ele seja um Sith. E a gente não sabe se ele é renegado, se ele desistiu, ou se a alma dele tá corrompida pra ele ter que usar o sabre vermelho desse jeito, né?
Parece que a missão dele é só matar outros Sith, né? Porque ele coleciona os cristalzinhos, né? Vermelhos.
Ele coleciona isso. Juntamente com os sabres, cara, Star Wars Visions também mostrou que eles são bem fixados, né? Com os cristais Kyber, né?
Sim.
Você tem bastante fixação tanto com os sabres de luz quanto os cristais Kyber também. Então ele acaba quebrando o sabre de luz da mulher lá dessa Lord Sith aí e retira o cristal e vai colecionar.
Quando apita, ele chama o robôzinho pra poder, porque ele não tava dando conta sozinho da situação. Iam matar todos os aldeões.
Porque era bastante gente, né?
E aí ele chama o robôzinho pra dar conta dos caras que iam matar os aldeões lá. E as pessoas da aldeia também que lutavam, puderam lutar também mais fácil. E aí a maneira que ele mata essa Sith aí é muito foda, cara. Usando a estátua, né? Botando a espada na mão da estátua e aparecendo atrás dela. Meio traiçoeiro,
dentro,
né?
Dentro da cachoeira.
É muito, né? Muito bonito isso, cara.
Dando tipo um olé dela ali.
É. Né? Ele só segura o cabo, né? Do sabre de luz. Aciona ele nas costas dela. Acabou. Finishei.
Dando um
pegadinha do malandro.
Ali, né?
Deu um dibre nela ali e apunhalou ela pelas costas.
Não teve como.
E aí acaba essa invasão aí. O pessoal acaba agradecendo ele, né? Ele quebra o...
Não, e todo mundo acredita, ainda acredita que ele é um Jedi ainda. O molequinho, chefe da aldeia, né? Acredita que ele é um Jedi ainda, fala, você é um Jedi, não sei o que, me treine, mestre, não sei o que. E aí ele mostra que não é, dá o cristalzinho pra dar sorte pra ele. Não sei se dá sorte, não conheço muito bem o universo. Como é que é, Adriano, essa história dos cristais? Dão sorte mesmo?
O que dá pra ele é um cristal corrompido, né? Que vai fazer com que outros Siths sintam a energia maligna que tá ali, né? E se afastem dali.
Ah, entendi. Né? Afastar o mal, ele fala.
Tem um Sif ali, não quero treta com esse maluco. Vou nem chegar perto.
Ó, bacana, não sabia desse detalhe, viu? Ah, como não... é que é bom um especialista em Star Wars aqui?
É, essa aí eu também não tinha pegado essa referência, não.
Maravilhoso, aí. O Adriano demorou pra falar, quando ele falou, pronto. Uma curiosidade sensacional.
Esse estúdio aí, desse primeiro episódio, que é o Kamikaze Douga, ele foi o estúdio responsável pelo Batman Ninja,
Batman,
né?
Ninja, que é bom, é bem desenhado pra caramba. Apesar do final ser muito ruim, o final é muito louco.
E o diretor desse episódio, Takanobu Mizuno, ele foi o diretor de CGI do Batman Ninja.
Eu gosto do Batman Ninja. Nada com só o final que eu acho zoado. Mas fora isso, eu acho muito bom.
Infelizmente, eu não terminei de assistir.
Que isso?
Mas eu gostei pra
não,
caramba.
O desenrolar da história é muito bom. Aquela parte que o Coringa...
Isso é muito da hora.
Aquela parte que o Coringa, que é outro tipo de desenho, que ele tá lá surtando com a Arlequina na aldeia. E aí muda o estilo de desenho. É muito boa essa cena, cara.
É, dá vou concluir.
Isso, conclua. E vamos pro segundo episódio, gente? Esse episódio é sensacional. Depois a gente vai votar. Cada episódio. Não, no geral.
Boa. Vamos fazer o melhor show de todos os tempos.
Eu aceito respeitosamente.
Episódio do Geno Studio, Lope and Osho. Eu acho que é esse. É esse? Não. Tá fora da ordem.
Não, Lope e Osho.
Alguém tem a ordem aí?
Mais pra frente.
É o Tatooine Rhapsody, na verdade.
Ah, não. Esse daí não vou comentar, que eu não gostei muito, não. Não gostei muito, não, gente. Sei vocês.
Eu gostei do estilo de animação, que me lembrou Digimon e tal. É. Mas a historinha dele sabe, terminar com uma musiquinha. Salvei meu amigo.
Foi bem aqueles animes que passavam na manhã da Globo, hein, Adriano?
Isso, foi bem anime mesmo, né, mas todo aquele início lá dele ser um Padawan que sobreviveu ao expurgo do Jedi e tal... Aquilo ali foi da hora.
Não é que seja ruim, gente. É porque depois do tapa que a gente toma...
Esse background dele.
Um episódio que foi o primeiro tão sério, tão bem feito.
É.
E aí chega esse mais simples, mais infantil.
Mais
aí eu não sei, não gostei tanto. Mas não é ruim. É bom também.
Não, eu gostei. Esse é um dos episódios, acho que é o único episódio, se não me engano, onde aparecem os personagens que são canônicos.
Canônicos, é. O Boba Fett, né?
É, o Boba Fett e
o Jabba the Hutt.
são os dois personagens, então a gente consegue, por exemplo, provavelmente entre o episódio 1 ou até o episódio 6, que é onde o Jabba morre, né?
Errou!
Então, dentro dessa curva, não, o episódio 1 não. Como o Boba Fett que aparece, é entre o episódio 4 e 6, que ocorre esse episódiozinho aí. Porque
antes
do episódio 2, o Boba Fett ainda era criança, né?
É nesse episódio que tem uma cena do grito do Boba Fett clássico? Não sei se é nesse. Tem uma hora que ele dá aquele gritinho que ele morre com aquele monstrão no filme. É esse grito aí. Cara, solta aí, editor. É esse grito. Eu acho que ele solta, hein? Eu ouvi. Em algum lugar tá lá. Procurem. Procura aí, pequeno Nerd.
Não lembro, não.
Ou então eu tô muito doido.
Bom, aí o que acontece? Ele é um padawan que acaba sobrevivendo ao expurgo, né? Ele acaba fugindo. E de algum jeito, cara, ele acaba devendo pro Jabba. Ele é, vamos dizer assim, acolhido por uma banda de música formada pelos seres alienígenas característicos de Star Wars, né? Aqueles seres loucos lá. E eles vão pra Tatooine, vão tocar lá em Mos Eisley.
Tem um sobrinho, né, do Jabba, né?
Região lá.
No meio?
Tu faz parte da banda, é. Parente.
Parente distante.
Primo.
Dessa da mesma espécie do Jabba.
Como androide, né?
E aquele cara que é tipo dois, um de costa pro outro lá.
É. Isso aí é novo.
E eles formam uma
banda. E um Jedi. É um Jedi o vocalista?
É, o Padawanzinho.
Padawan.
Ele é um Padawan, não chega a ser um Jedi ainda. E aí eles formam uma família, toda uma integração entre eles mesmo. E eles vão tocando aí pela galáxia inteira. Só que aí, numa dessas apresentações, o Boba Fett vai cobrar a dívida, né? Porque ele é um caçador de recompensa. Vai cobrar a dívida que esse Padawan tem com o Jabba the Hutt.
Errou!
E aí ele acaba levando o Padawanzinho prisioneiro pro Jabba.
Não, tá confundindo. Na verdade, é o brother lá, que é da mesma raça do Jabba, que ele tem que voltar pra Tatooine pra assumir o lugar dele ao lado do Jabba, né? Da família e tal, tudinho. E aí o molequezinho incentiva toda a galera: vamos lá, nós temos que salvar o nosso brother. E aí ele se manda pra Tatooine pra salvar o maluco.
Eu achei engraçado que não apareceu nenhuma escrava sexual do Jabba, né? Não apareceu.
Ah, mas é pra criança, né, cara? E apareceu mais Lady Leia aqui numa hora dessa, né?
Lady Leia, meu Deus.
Mas é bom, se fizer é bom.
Não ia aparecer uma leve ideia desse aqui, nunca nem a...
Eu achei maneiro.
Bom, eles acabam indo lá e...
O jeitinho que acabou, né, Murilo? Hã? Com aquela musiquinha de anime.
Então, aí eles acabam bolando um plano pra poder salvar essa galera aí, esse moleque que acaba indo prisioneiro lá pro Jabba. E eles chegam lá, falam assim: ó, a gente vai se apresentar aqui em Tatooine, naquela arena aonde o Anakin corria com os Pod Racers. E eles falam: ah, beleza, o nosso último desejo seria se apresentar pra essa galera aqui. E eles tocam essa musiquinha falando de liberdade, falando de escolha, etc e tal. Essa é a parte que eu gostei do episódio, que deu uma motivada e tudo. E a galera começa a se motivar na arquibancada, né? Começa a sentir a energia da bandinha, que a musiquinha é legalzinha, etc e tal. E aí até o Jabba bate o rabinho, né? Como se ele tivesse
o Jabba, curtindo a música. O Boba Fett dança também. Todo mundo dança.
É. E aí o cara tem a grande ideia de falar assim: ó, a gente só tem um jeito de sair vivo daqui. E ele pega o microfone e fala: Jabba, você não quer ser o nosso patrocinador aqui, não sei o quê? Aí, como isso, o Jabba tá vendo que tá fazendo sucesso, ele não pode matar, sendo que a galera tá gostando tudo, ele vai ser benevolente, vai poupar a vida deles. Não deixa explicado no episódio se o Jabba vira o empresário / velho da lancha dos moleque, né?
Ele virou.
Da a musiquinha, eu gostei bastante. Dá pra colocar a musiquinha aí pra gente curtir depois lá no podcast.
Solta aí, editor.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Vem na batida e se solte de vez. Dança e deixa a gente te entreter. Vamos tocar até você se envolver. Nana, não pare, essa é pra você. Tá tudo bem. Presta atenção nesse momento, por essa galáxia tão imensa. Seja um ou 100 milhões de parsecs, vamos conhecer melhor ainda. E na velocidade da luz te alcançamos. A hora é de sonhar. Vem acompanhar. Nada vai nos separar. Cantar, dança e vem, se solte de vez. Vamos tocar até você
Gosto de pensar que ele usou a força ali naquele momento e conseguiu influenciar as pessoas com a canção através da força.
Olha aí, foi isso.
Porque ele pega.
Se o Yoda tivesse na plateia, ele falaria isso.
Sabre, isso, esse bagulhinho aí mesmo, né? Só que ele, ao invés de falar, ele cantou, né? E o microfone dele era o sabre de luz dele. Eu fiquei esperando ele usar o tempo inteiro ali, pra ser que ele fosse jogar o sabre, vá pular no Jabba e.
Tá
cantando do Jabba. Então eu penso que ele. Se conectou novamente com a força ali, cantou e influenciou as pessoas com a canção ali, isso mesmo.
Caramba.
Fez um mind trick com a galera.
É bem Disney, né? Influenciou com a canção. Isso. Caramba, isso é Disneylândia.
Muito puro. Disney, muito Disney. High School Musical total.
É?
All in this together, heaven set it right, I'm the entertainer.
E vamos pro próximo episódio.
Vamos fazer o melhor show de todos os tempos.
Eu aceito respeitosamente.
Como é que é o próximo, Murilo? Não lembro mais de nenhum.
Agora, o próximo episódio, esse sim é um dos melhores
episódios
do Gêmeos?
De toda a série.
Hã?
Os Gêmeos,
The é bom.
O episódio do episódio The Trigger. Esse é muito, muito, muito bom.
Pra caramba.
Conta a história aí de dois gêmeos criados na força e treinados no lado sombrio. E eles estão criando uma base Starkiller, vamos dizer assim, como se fosse uma Estrela da Morte diferente, uma base Starkiller diferente, que vai ser operacionado através da força deles. E cada um fica de um lado da nave. E a irmã gêmea tem um robô igual o C-3PO. E o irmão gêmeo fica do outro lado da arma, vamos dizer assim. E um sente a presença do outro, a força que o outro tem. Só que aí eles sentem um distúrbio na força, né? Porque parece que a arma não dá certo. Eles sentem que a arma não funciona. E a irmã vai ver o que está acontecendo. E ela descobre que o irmão tá traindo ela. Que o irmão quer sair do lado sombrio e ir pro lado da força. E aí a luta entre os dois passa pro lado de fora da nave. Em Star Wars sempre foi dito que era um absurdo ter barulho no espaço, barulho no vácuo.
Sim.
O pessoal não viu esse episódio onde tem luta com dois seres, entre aspas, humano, no vácuo, luta na velocidade da luz. É um episódio que ele passa a luta entre eles com uma velocidade muito grande, de tanto na força física, quanto na força, a força na força, quanto a luta de sabre entre os dois. Cara, visualmente é muito bonito, porque eles usam uma nave também, uma X-Wing nessa batalha. É muito lindo, cara. Esse episódio é muito bonito mesmo. Muito bonito, colorido.
Tem uma parte que a irmã dele pergunta, onde é que você vai com... Era um cristal, né? Onde é que você vai com isso?
É um cristal
caro. E aí ele responde, eu vou para uma galáxia muito, muito distante. Eu acho engraçado isso daí. Outra referência. E as espadas que mudam de tamanho, cara. Adriano, isso é foda, né?
Sim, isso
é. Espada gigantesca.
Já tinha sido introduzido em Star Wars, né? Num jogo bem antigo de PlayStation 1. E você jogava você escolhia com quem você queria começar jogando. Podia escolher entre o Mace Windu, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi. Né? Não sei se vocês chegaram a jogar. Um jogo bem antigo aí, da Ameaça Fantasma do PlayStation. É, e aí lá tinha um item que você pegava que aumentava o tamanho do sabre de luz. E aí o sabre tava bem grandão.
É, e o sabre geralmente, né, dependendo de quem faz o sabre, né, do Jedi que faz o seu sabre, você pode ter um sabre de uma mão só, como é o do Anakin, do Darth Vader, do Obi-Wan, com um sabre de duas mãos, que é o do Qui-Gon Jinn, por exemplo, um sabre de uma mão, que é o do Kylo Ren também. E esses sabres, a irmã gêmea, ela cria tipo 4, 5, 6 braços diferentes, cada braço com um sabre de luz.
Isso é da armadura dela, né?
Cara,
isso é muito maneiro.
É, exatamente.
Mas esse episódio foi muito maneiro, cara. A batalha final foi muito foda. E com ele com um plano, né? Ó, pra destruir sem matar ela, né? Destruir a parada sem matar ela.
Diretor desse episódio aí, sabe quem foi o diretor?
Quem?
Foi o Hiroyuki Imaishi.
E seria?
Famoso.
O famoso. A estreia dele como animador foi em Neon Genesis Evangelion.
Caramba, parabéns.
E ele, depois de muito tempo, ele se tornou diretor-geral de animação do Gurren Lagann, né? De Kill la Kill. E ele foi diretor também do diretor e artista de storyboard do 14º episódio de Medabots.
Aê! Ele é diretor de Evangelion, mas vai ser a pegada bem Digimon, cara. Como tu falou no Drops. Muito.
É, sim, é bem Digimon, daquele filme lá, Digimon 2.
Do filme.
Isso, do filme, exatamente. Aquele primeiro filme lá.
E aí, pra vencer ela, ele usa aquele salto, né, no hiperespaço. Muito foda a cena depois, cara, a imagem.
Igual como foi feito no
episódio. Na trilogia da Rey, no episódio 8, isso.
É.
Muito bonito, cara.
Me lembrou muito esse episódio também.
Estética visual.
Foi muito bonito essa cena.
Então, se a galera quiser começar a ver Visions por fora da sequência...
Vê-se.
É um dos episódios que eu indico ver primeiro os Gêmeos, cara. Ou se não quiser ver nenhum, só ver esse Gêmeo. Não, se você não gostar, vê de novo que você viu errado, cara.
Puta, não tem como.
Não tem como não gostar.
Eu aceito respeitosamente.
E o que acontece no próximo, gente? Eu vou lembrar só quando vocês começarem a falar. Eu esqueci a sequência toda.
O próximo é o The Village Bride, a noiva da vila.
Cara, esse eu não assisti direito, eu vi só o finalzinho. Eu gostei da luta final. O que acontece?
Kinema Citrus. É um dos episódios que eu não gostei, cara.
Ele é embarrigado, né?
Eu lembro mais ou menos o que aconteceu nele. É, exatamente, ele é um dos episódios embarrigados.
Você lembra o que acontece, Adriano, nesse episódio?
The Village Bride,
é, não. É uma mulher que é Jedi, né? No final ela se revela Jedi e luta, né? Contra o vilão, que é um careca, um vilão principal, né? Eu só lembro da luta final. E aí ela tem um amigo que fica lá em cima do monte, que tem um chapéu, né? Muito louco. E é isso que eu me lembro desse episódio, que eu só vi a batalha final. Você não lembra, Adriano? Que ela parece uma vampira, ela é séria. A personagem é séria, Adriano. De kimono. Eu não... Ninguém lembra desse episódio? Vamos pular para o próximo.
Ah, lembrei.
Ninguém lembra.
Esse não marcou, cara.
Você que é fã desse episódio,
ele não é...
nos perdoe.
Ele é meio...
Lembrou, Adriano?
Ele é meio... Lembrei. Ele é meio...
Gostou de alguma cena desse, Adriano? Pelo menos?
Não, ele é totalmente...
É que eu não me lembro de nenhuma cena desse episódio.
Vamos pular então para o próximo? Ninguém vai ligar?
Marcando, exatamente.
Não teve. Não teve, pô.
Esse aí... Dá em fogo experimento costume.
Dá pra pular. Vamos fingir que ele
pode pular pro nono Jedi, que é melhor do que ele.
Aí sim já sobe o sarrafo novamente.
O negócio desce e depois dá uma guinada, né, Murilo? Mas esse episódio é bom.
Dá uma descidinha.
Vai reta, vai...
Vai com tudo.
O nono Jedi vai com tudo. Ele apresenta pra gente um fabricante de sabre de luz. que recebe uma encomenda para fabricar 9 sabres de luz para, tecnicamente, 9 Jedis, para que esses 9 Jedis voltem à ativa e combatam lá um Lord Sith que tem lá e tal. E aí esse ferreiro, esse fabricante, tem uma filha, eu acho que ela é filha dele, né? Não sei se deixa bem ciente, bem claro disso. E ele explica para ela a importância do sabre de luz, a importância da esperança que esses 9 Jedis vão trazer pra galáxia e etc e tal. E aí chega mais uma vez a invasão desse Lord Sith aí, desses imperiais. Ele pega todos os sabres que ele já fabricou, monta lá um pacote de uma fralda e dá pra ela e fala assim, ó, corre e leva lá pro conselho, que a galera tá esperando isso aqui pra salvar
detalhe, a detalhe, Murilo. A gente acredita que são um monte de Jedis ali. A gente acredita nisso.
Exatamente, eu ia chegar nesse plot twist, que é os episódios mais legais são esses que tem os plot twist. Chegando lá, ela usa o sabre de luz pra derrotar, eles estão naquelas motos que aparecem no episódio 6 lá, que na lua lá. Ela abre, liga o sabre de luz e o sabre de luz ele não tem cor.
Isso, ele explica pra ela que...
ele é um sabre de luz.
A cor vai aparecer quando o seu poder, né?
De onde ela seguir. Se ela seguir pro lado negro, se torna vermelho. Se ele for um Jedi com sulês, ele vai mais pro verde. Se ele for um Jedi mais guerreiro, ele vai mais pro azul e assim por diante.
Até então... transparente, muito bonito.
Isso, morto, cara. É como se fosse um sabre. Não é nem negro como é o do Mandaloriano. Ele não tem cor, ele é um sabre transparente. Ele é um sabre sem vida. Ela entrega o sabre de luz pra galera lá. E aí chega esse Lorde que a gente até então acha que é um malvadão. E os Jedi, cara, que estão esperando lá, ligam o sabre e todos os sabres ficam vermelhos. Ou seja,
puta merda.
Eles não são
Jedi. Aí a nossa cabeça essa hora, que nem tu falou no Drops, ô Murilo. Agora eu entendi, que eu não tava entendendo. Eu não entendi por quê, será? Eu não tinha visto ainda. Caralho, que cena.
Não são 9 Jedi, eles são 9 Sith que estão querendo... retomar.
Menos o moleque, né?
E o cara...
E detalhe, tem um ali também que não é. Tem um ali que também...
Tem um que reluta em ser. Que reluta. Tá relutando.
Bacana.
E ela luta com esse sabre transparente, né? Porque ela reluta. Ela não é isso que ela acredita, que ela quer se tornar uma Jedi. Ela acredita na filosofia Jedi. E ela luta com esse cara também que reluta juntamente com ele. E aí, cara, durante a luta, o sabre dela começa a ganhar vida. Começa a ganhar cor... naquilo que ela acredita, naquilo que ela vive, o sabre dela começa a ganhar cores de sabre Jedi.
Aquele ancião se mostra poderoso também, né? Aquele ancião se mostra bem poderoso.
Exatamente.
Enfrenta uns lá também.
E ela se mostra meio benevolente e tudo, não sacrificando o último, né?
Sim.
Deixando que ele caia lá, porque vilão bom é o vilão que morre e cai.
Anos 80, na veia.
Totalmente. E aí, cara, deixa esse episódio também, o Nono Jedi, um dos melhores
patamar
dessa,
alto.
Dessa minissérie.
São três. Pra mim são três, mulher. É esse, os Gêmeos e o primeiro, cara. São alto nível. Pra você ver...
aguarda aí que daqui a pouco a gente vai fazer...
Tem mais ainda.
Vai fazer o resumão aqui e as notas,
Mais um bom aí.
Só abrindo
um parênteses
aí do episódio anterior aí que a gente não quis falar... da noiva. Ele é do estúdio Kinema Citrus e é dirigido pelo Hitoshi Haga, né? Que foi diretor aí de um... Na verdade, o Kinema Citrus, né? O estúdio, ele é o produtor do anime The Rising of the Shield Hero, né? Ou o Tate no Yusha no Nariagari.
Saúde!
Né, que é um anime sensacional, muito bom, que eu recomendo pra caramba.
O pequeno nerd, o Adriano, é fã de animes, todos os tipos que você imaginar ele vê. Atuais, antigos.
Isso aí.
Referências. Referência em anime aqui na NGF.
Beleza.
Então vamos pro próximo, gente?
Vamos fazer o melhor show de todos os tempos!
Eu aceito respeitosamente.
O próximo é um dos mais bonitinhos que o Adriano gostou também. Vou deixar ele falar.
Eu gostei também desse.
Que é o The Obi-Wan.
Vem mais um adendo. Vem mais um adendo aí. Mais um adendo diretamente do Google.
Que o nono, exatamente, que o nono Jedi, o estúdio, né, o Production IG,
ID.
Né, ele foi responsável, peraí, ele foi responsável aí pelo Guilty Crown, é, o Psycho Pass, Ghost in the Shell, que são séries aí de grande sucesso. Ghost in the Shell, que já virou filme, né? Caramba.
Referência, o, é, influenciou o diretor, Matrix também.
Né? Sim, sim. Ion Flux.
É, e o diretor, o Kenji Kamiyama, ele dirigiu e escreveu o 009 Re-Cyborg. Trabalhou também no Cyborg 009. Não sei se vocês já ouviram falar. Cadu, talvez, que é um anime bem antigo.
Mas esse aí.
O 007 do James Bond.
Oh. Às vezes falha.
Enfim, é isso aí.
E agora temos o... Como é que é? O Astro Boy, né?
É o Astro Boy, o episódio que o Adriano gostou. Eu vou deixar ele falando essa.
Vai lá, Adriano.
T.O.B.1.
Fale desse episódio.
Pode crer.
Qual o nome dele?
T.O.B.1.
T.O.B.1.
É pra fazer uma referência com o nome
isso.
Do Obi-Wan Kenobi.
Ah, é tio Obi-Wan? Ou não? Não, né?
É
T-0-B-1.
Isso.
Só que como a pronúncia é em inglês, né? É T-O, que em inglês zero pode ser zero ou ou.
Ou O, a letra O, né?
É. Isso. T-O-B-1. Obi-Wan. E aí ficou essa referenciazinha ao Obi-Wan. E... É, eu percebi aí uma clara homenagem deles, né, ao Astro Boy, né, que o nome dele também é Tobio. Né, então é bem parecido, Tobio, né, e o formato dele, o design dele lembra muito, muito, muito o formato, o design do Astro Boy, né? É, o estilo de animação lembra muito os episódios mais recentes do Astro Boy, né? Então, porra, eu me apaixonei por esse episódio de cara.
A cena emocionante que o mestre dele morre, né, Adriano? Puta.
É,
que porra. É o pai dele, né? Ele não tem os braços, né?
É o criador, é a figura do GP.
É, a figura do GP.
Ele não tem os braços, né? É um Jedi sem os braços.
Tem braço?
Eu acho que não. Não reparou, não? Eu também só percebi no finalzinho. Eu tenho quase.
Quem não tem braço?
O GP do episódio.
Eu não reparei, não, também nisso.
Não.
Ô, louco, sério? Não reparei.
Por isso que ele não usa sabre de luz. Ele vai só com a força. Você aí, pequeno nerd, me corrija se eu estiver errado, mas eu não vi braço dele, não. Tenho certeza absoluta que ele não tem braço. Mas enfim, parte que ele morre, ele deixa.
Mas é um episódio também.
Ele deixa o Astro Boy pra cuidar lá da.
É um episódio também cheio da fazendinha.
É, muito triste.
Cheio de referência com aqueles robozinhos que parecem os bichinhos também, os ratinhos.
É, ajudaram na luta também no final.
Exatamente, tem lá o Darth Vaderzão grandão.
Tem. Já vem. O editor chora com o barulho do canudo.
E é mais ou menos essa similaridade com o Pinóquio também, né? Além do Astro Boy, com o Pinóquio, dele criando vida com a força. Ele quer se tornar um Jedi, assim como o Pinóquio de um boneco de madeira quer virar um menino, esse de robozinho quer se tornar um Jedi. E aí o pai dele, o criador, acaba deixando o sabre de luz, ele acaba defendendo a vila, a fazenda dele, junto com os outros robozinhos da invasão desse Lord City aí que chega. E aí a única linha de defesa acaba sendo ele, né? E aí essa animação é muito bonita, as cores, todo meio cinza, meio azulado, meio aquarela. É muito bonita a fotografia desse episódio, cara. Ele é cartunesco, mas ele não é infantiloide, sabe?
É, a gente acha que ele vai ser... Ele começa infantil, e aí você não acha, ai, vai ser...
Ele tem uma mensagem muito bonita.
Você se surpreende de uma forma incrível.
Incrível, cara. É um dos episódios também que você deve ver no Visions. É exatamente o contrário da noiva da vila lá, que ninguém nem sabe falar. Já tinha Obi-Wan aí, vale a pena assistir.
Sim. Eu acho que confundiu vocês, porque quando aparece o espírito do Gepeto dele, o pai dele, entre aspas, né? Aparece com braços, mas na história ele não tem braços.
E outra coisa que é bem curiosa também é que esse Gepeto aí, ele também parece com o Dr. Light do Mega Man.
Pior que parece mesmo.
Né? E aí o moleque vira um Mega Man azul.
E ele quer ser um Jedi, ele consegue, gente. Não precisa de ser humano pra ser Jedi, não?
Consegue.
É a dúvida minha. Hein, André? É a primeira vez que acontece isso?
Se a força for uma força que circunda todas as formas de vida, eu acho que não teve nenhum. O General Grievous era robô, tinha partes robóticas e conseguia
acessar. Ele tinha sabre de luz. O Grievous, ele era humano, né? Até onde sei. Ele era uma forma de vida.
De vida.
Que foi se transformando. Foi trocando partes do corpo dele por partes de robô. Um androide.
Será que eles quiseram dizer que ele ganhou um coração no final, que nem o Pinóquio mesmo?
Eu acho que é isso, é a alusão ao Pinóquio, né? O Pinóquio consegue se transformar num menino de verdade e ele conseguiu se transformar num Jedi.
Exatamente, foi isso mesmo.
Exatamente, a força, ele desperta a força dentro dele.
Ele desperta a força, exatamente.
Desvendamos o mistério. Aê, é um episódio sensacional, eu gosto também. Apesar de ser infantil o estilo, não tem nada de infantil nesse episódio, cara. É muito tocante.
Não, é muito bonito. Houve um despertar, você sentiu?
Você sentiu?
É. Mais ou menos isso.
Arrepiante. Eu vou ver de novo, depois que acabar essa live.
Eu vou ver só pra ver o negócio do braço.
Eu acho que, com a certeza. Eu não
reparei. Pra mim, ele ficava com o braço pra trás.
É, eu também assisti. Ué, não tem braço? Estranho. Mas aí, quando aparece o fantasma dele, ele aparece normal, com um bracinho. Enfim. Volta aí. Próximo episódio.
Eu aceito respeitosamente.
O Ancião, versão brasileira.
Cara, tem uma luta no final muito boa esse episódio aí. Solta aí. Acontece.
Esse é muito massa, cara. Esse aqui é uma dupla, né, de Jedi. A gente tem um Jedi mesmo, um meio padawan.
É estilo Pai Gondin, né? E Obi-Wan.
Exato. Você tem um mestre realmente Jedi, com o seu padawan, com o Trancin e tudo. E eles chegam até um planeta lá, que se eu não me engano que a nave deles é danificada, né? E eles sentem um distúrbio na força muito grande e resolvem partir para averiguar para o que acontece. E o padawan, não tão inocente, resolve se dividir. Aí acho que o mestre erra nisso, né? E fala, você vai para lá e eu vou para cá. E aí o que você descobrir, você me liga aqui através do comunicador feito com o Gillette Sensor, que ele característico, né?
Ele foi infeliz nessa escolha.
E aí, cara, o Padawan descobre o que tá causando esse distúrbio na força. É um ancião, o The Elder, né? Um velho que é muito forte na força, no lado negro. E ele tem, cara, duas katanas de sabre de luz vermelha, que deixa ele com um dos visuais mais massa de toda a série. Esse velho com esses dois sabres de luz katana vermelha.
E detalhe, ele é marrento, hein? Ele é marrento, hein, Murilo? Ele é cheio de...
Não, mas ele sabe do que ele é capaz, né? Ele é totalmente, ele sabe do que ele é capaz e sabe que ele vai derrotar o Padawan tranquilamente.
Sim.
E acaba derrotando o Padawan, literalmente.
E quando aparece o mestre dele, ele fala, vai ter uma luta de verdade, ó. Vou ter uma luta de verdade agora.
Quando o mestre sente que o Padawan é derrotado, ele vai até o local e aí ele sente que, bom, ali eu tenho realmente uma luta de verdade com o mestre Jedi. E o mestre Jedi também sente que esse velho não é um simples velho, né? É um cara forte na força, no lado negro. E eles têm essa batalha, um dos duelos mais legais de toda a série, em Sabre de Luz. Tanto do mestre Jedi contra o The Elder, aí, o velhinho, né? E acaba também tomando um dibre, né? Ele desliga e liga o sabre e acaba matando o aldeão, esse velho. E aí descoberto no final que o Padawan não morreu, ele apenas se machucou, né? E acaba fazendo amizade aí com os moleques do planeta aí também e tal, e parte e vambora. Contando assim, parece a história é um pouco meio besta a história, mas o que é legal é a animação é muito bonita e, que você falou, o aldeão, ele é muito marrento.
Ele é.
Então é muito legal de
muito
ver.
Muito seguro, cara, de si, acha que é o tal...
Estiloso total, ele com as duas katanas vermelhas, é muito bonito. E a gente não sabe da onde que ele é, se ele é um mestre Jedi que se corrompeu, se ele é um mestre Sith que se desgarrou, se ele só é um cara que treinou por vontade própria, não explica nada do personagem, cara, né? E ele também não explica nada nem pro mestre, nem pro Padawan, e eles também ficam sem saber do que aconteceu, só sabem que tem esse cara forte causando esse distúrbio. E é muito bonito o visual desse episódio, a fotografia.
A batalha
também,
de alto nível, é muito boa.
O design dos personagem, a batalha de alto nível mesmo de Sabre de Luz, melhor do que qualquer batalha feita nessa trilogia nova aí.
Pô, de longe.
Muito massa mesmo, cara, de longe. E o jeito que ele morre também no final, depois se dissolvendo lá, é bem legal.
Tá? Sim.
Muito bom episódio, cara.
Alguma curiosidade sobre esse episódio aí, Adriano? Solta pra gente.
Olha, de acordo com o livro O Caminho Jedi, esse mestre Jedi aí, ele é um consular Jedi, né? Assim como foi o Yoda. O Yoda, não dá pra ver, enfim. Né?
Jedis consulares usam sabre de luz verde.
Isso, exatamente. Eles usam as palavras e a sagacidade para resolver os conflitos. Só que nesse episódio aí ele não foi muito sagaz, não.
Ele mandou
o moleque
direto pro colo do velho.
Ah, então ele
pegou
fica...
o velho da van lá com as duas cartas.
O velho da van. Ah, não. Então ele tá mais ali pro nível do Yoda, na verdade, né?
É, verdade. É isso que eu pensei mesmo, cara. Seria pro nível do Yoda combater ele mesmo. E tanto é, o Qui-Gon Jinn, ele tendo como referência todos os Jedi que apareceram nas três trilogias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O Qui-Gon Jinn, ele é considerado o Jedi mais poderoso. Porque é o único Jedi que conseguiu, ou o primeiro Jedi que conseguiu voltar dos mortos a se comunicar, né? O Qui-Gon, ele é considerado o Jedi mais poderoso que teve, porque o Yoda treinou ele para que ele voltasse dos mortos para se comunicar. Por isso que no final do episódio 3, ele fala pro Obi-Wan, eu preciso te treinar para você conversar com um amigo que voltou dos mortos, que seria o Qui-Gon. Tanto é que o Qui-Gon, ele entende que ele tem que se deixar matar pra poder...
Olha aí, minha cabeça explodiu agora, mulher. Porque eu achei... Eu pensei...
Caraca!
A vida inteira eu pensei que ele não era tão poderoso que ele perdeu pro Darth Maul. Olha aí.
Não, ele se deixou matar pra que o Obi-Wan se tornasse o mestre do Anakin.
Olha.
Senão, o conselho não aceitou o Anakin. O único jeito do conselho aceitar seria acontecendo isso. Então ele sabe, depois, voltando do mundo dos mortos, no exílio em Tatooine, isso tá no livro do Obi-Wan Kenobi lá, o livro Kenobi, conta bastante essa história também.
Porra, né,
dessas conversas que ele tem com o
Qui-Gon. Adriano perdeu essa edição.
E seria da hora que ele aparecesse, né, no
na série.
Na,
né,
série aí do Kenobi.
Porra, vai aparecer o fantasma, pô.
Espero que role, né? Que o Liam Neeson disse que ele se aposentou, mas ele disse que se aposentou dos filmes de ação, né? Então, a gente não vai ter Busca Implacável 5, 6, não mais.
Muitas específicas, como é que ele fala? Que eu tenho habilidades específicas, esse ele
Então seria, então, existe uma possibilidade aí, pô, de a gente ver essa história. Olha aí, esse é da hora.
Vamos fazer o melhor show de todos os tempos.
Eu aceito respeitosamente.
Próximo episódio é aquele que o Adriano falou lá, o Lope em Ocho. Esse é um dos episódios também que a gente consegue...
da coelhinha orelhuda.
Sei.
Na linha do tempo, ele provavelmente se passa.
Eu não gostei tanto.
Depois do episódio 4.
Eu gostei tanto desse, não foi porque é uma coelhinha, não tem nada a ver. Eu achei a história um pouco fraca. Vocês o que acharam?
É um episódio história de família, né? A família acaba adotando essa, vamos chamar ela então, de coelhinha. É uma família humana normal, que tem lá o pai grandãozão, né? Bem samuraizão.
Samuraizão.
E a irmã adotiva, humana também, toda black pink, e aí adotam essa coelhinha aí como irmã adotiva.
Sim.
E, cara,
ela fica do mal, hein? A irmã dela fica do mal quando fica mais velha.
O vilarejo dela acaba recebendo uma invasão do Império, então a gente pode falar que ele tá entre o episódio 3 e 4, né? Que o Império já tá recrutando, e todo o vilarejo é contra o Império. Menos a filha biológica, vamos dizer assim. A filha biológica entende que o caminho para a prosperidade da vila dela é se alinhar ao Império. E toda a vila é contra se alinhar ao Império, inclusive a irmã. E aí tem um embate entre as duas irmãs. A irmã, a filha biológica, vamos dizer assim, acaba se juntando ao Império, inclusive usando um uniforme característico, né, aquele preto com as insígnias do lado, né? E aí há mais uma... o pai delas dá o sabre de luz para a irmã adotiva e pede para que ela defenda o vilarejo, inclusive da própria irmã. E aí você tem esse embate dentre as irmãs, e a irmã adotiva tenta a todo custo trazer a irmã biológica de novo para perto da família, cara. Eu acho que esse é a parte legal do episódio. Esse embate entre as duas irmãs. O pai também sai pra porrada, sai pro combate. Ele usa um sai junto com o sabre de luz. O sabre de luz também muito bonito, né? A empunhadura dele. Isso aí, inclusive, ele luta até com aquele tamanquinho japonês característico, né? De madeira. É bem massa.
Do Ryoko Sakazaki, né? E ele dá, o sabre de luz pra coelhinha, né?
Pra adotiva,
e a filha,
né?
Fica, a filha real fica muito puta.
Foi a que se mostrou digna.
Exatamente. E ela acaba se aliando ao Império. E aí cada um segue o seu caminho, cara. Mas é muito bonito o design desse episódio, a fotografia também. A animação muito bem feita. O design do personagem é bem característico de Star Wars mesmo. O que eu tinha falado também no Drop, é legal que a gente não vê. A gente vê um Android igual o C-3PO nos gêmeos.
No primeiro episódio lá, o R2.
No episódio que parece um R2. E depois não tem nenhum outro personagem, cara, que pareça nem um Luke, nem um outro igual o Jar Jar Binks, por exemplo. São todos personagens e seres novos, né? Que talvez possam vir a ser usados em outros filmes, em outras séries, principalmente em The Mandaloriano ou no livro de Boba Fett, mas como easter egg. Eu não acredito que nenhum desses personagens que apareça no vídeo vai seguir algum tipo de versão em live action. Não acredito. A não ser que seja um easter eggzinho.
É.
Os designs dos personagens ficaram muito legal. E essa aí do Lope Ótio, essa coelhinha, ela ficou muito bonitinha, cara. Muito, muito Star Wars. Muito, sabe, característico mesmo.
Tem um nome que se dá a esse estilo de animação? É Furry, né, André?
Não sei.
É.
Mas o diretor desse episódio, né, que é do Estúdio Geno, o Yuki Igarashi, ele trabalhou como animador em Jujutsu Kaisen, que tava, não sei se tu ouviu a galera falando pra caramba lá no grupo de Jujutsu Kaisen, que é um anime muito da hora, e como tu é fã, tu curte pra caramba de Yu Hakusho, tem uma pegada bem de leve, assim, me lembra um pouco, porque tem umas paradas espirituais e tal, de demônios e caramba.
Olha.
Né? E a dublagem dele tá muito boa. A dublagem desse anime tá no mesmo espírito que foi a dublagem de Yu Hakusho.
Olha aí.
Eu gostei pra caramba.
Dá pra vocês uma imagem aqui?
Primeira temporada dele totalmente dublada.
O estilo é firme mesmo. É quando um personagem tem rosto de animal, assim. Mas tem características humanas.
Ah, que legal.
Estilo é furry.
E é das características de personagens de Star Wars mesmo.
É, exatamente.
Totalmente, totalmente.
Vamos fazer o melhor show de todos os tempos!
Eu aceito respeitosamente.
Agora é o último, gente?
E vamos pro último. O último episódio aí que eu também não gostei. O Akakiri. Não vou saber falar muito dele porque nesse eu dormi. Igual na noiva.
Fala só o que acontece pra me lembrar dele. Eu não lembro.
Cara, eu também não lembro.
Não tenho a menor lembrança. O que acontece no último episódio, Adriano?
Vamos lá. Um Jedi reencontra um amor perdido para ajudar a defender seu reino.
Ah, lembrei. Sith. Tem uma personagem que é a vilã nesse episódio. Que ela é meio isso. Brucutu, né? Parece o Arnold de saia.
Exatamente. Essa mesmo.
Ela eu não consigo lembrar. E ela recruta o personagem principal, né? Que porque a menina morre, ele tem que usar o poder do lado negro pra reviver ela, né?
Isso. Ele já tem umas visões, né? E ele não sabe. Aliás, é ele ou ela que tem aquela visão?
Não sei, cara. Eu sei que no final
é
ela
ele.
Morre.
É ele que tem uma visão, né, de tá matando a galera e tal.
Ah, sim.
Né, e alguém fala pra ele que quando aquela visão se concretizar, ele não vai mais conseguir voltar atrás. E ele vai pro lado negro da força. É, acho que é mais ou menos isso, se não me falha a memória. E aí quando acontece, ninguém tá esperando nada, nem imaginava, nem passava pela minha cabeça. O maluco, a maluca lá empurra a garota, e aí ele acerta ela, que aí que você percebe, puta merda, era a mina dele que com a máscara lá, e matar ela, com uma espadada só.
E morreu.
Foi. Aí ele vai, aí ela vai e morreu, não sei o tempão, aí vai a...
E morreu.
A Sif lá.
Brucutu?
A Brucutu vai lá e ensina pra ele: olha, o único jeito dela voltar à vida é você se aliando a mim. Se você se aliar a mim, eu te ensino. E aí ele se alia a ela e na mesma hora ela pega a mão dele, põe na mão dela em cima dela e traz ela de volta. O que foi que você fez? E aí, já foi, mano, chapéu.
Então, me tira uma dúvida, vocês que são experts em Star Wars. A característica de fazer a pessoa voltar à vida é do lado negro, então?
Então, isso foi usado pelo Palpatine como forma de sedução para o Anakin, né? Ele diz que existe o Darth Plagueis, o sábio, que conseguiu manipular as midi-chlorianas para criar vida e trazer alguém assim da morte. E ensina...
Aparece?
Hã?
Aparece o nome dessa personagem aí?
Qual?
Dessa... da vilã?
Do Akakirei.
Será que aparece o nome dela? Porque é a vilã da Akakirei. Porque se não falam... no... se eles não falarem...
entre
o
Jedi
nome
e uma princesa.
Dela, eu não lembro. Podia ser muito bem. Podia muito bem ser Darth Plagueis aí, não?
Pode ser. E só que nunca se comprovou, vamos dizer assim, se realmente aconteceu isso ou se o Palpatine usou só como forma de sedução pro Anakin.
Eu acho que ele usou como forma de sedução.
Falou que o Anakin queria ouvir.
Exatamente, falou que e se aproveitou, né, da situação. Falou que ela tinha morrido. Se ela morresse, né?
Ele
ia ficar mais e mais poderoso ainda, né? Por causa do ódio e
só
tal.
Só que aí a dualidade é que ela só morre porque acontece, ele se torna mais poderoso. E aí acaba nesse ciclo sem fim aí. Se ele não ficar poderoso, ela não morre. Se ele se tornar poderoso, ela morre. E aí ela não tem o poder porque... e assim por diante.
Mas agora eles estão usando muito isso, Murilo. Porque, tipo... eles usam isso no último episódio, que é ruim, mas eles usam isso no final, que o Kylo Ren, ele revive a Rey com o poder do lado negro, não é isso?
É, não sei se é com o poder do lado negro, porque a Rey tem o poder de cura. O fator de cura, vamos dizer assim, é um dos poderes que um Jedi consegue desenvolver. É.
A habilidade do Jedi curativo.
Consegue ter super pulo, consegue ter um mind trick e consegue curar algumas coisas. O que a Rey faz com ele é cura, assim como ela faz com aquela serpente gigante lá. E eu acho que o que o Kylo Ren faz com ela também é cura, não é trazer ela de volta.
Ela não morre ali.
Ela só tava desacordada.
Na verdade, foi uma... sei lá, ele passou a vida dele pra ela.
Também é uma teoria.
Essa porra dessa...
não vamos comentar mais?
Vamos fazer o melhor show de todos os tempos!
Eu aceito respeitosamente.
Vamos passar então pra melhores cenas, gente? Vamos pular, não vamos falar da trilogia nova, não? Ninguém quer saber?
Melhores cenas de todos os episódios?
Vamos fazer assim um top 3 pra gente? Melhores episódios? Top.
Ah, bom.
Começa aí, Adriano, top 3.
Top 3, episódio 1, a batalha lá do Jedi, dos Siths, né, na verdade, com sabres, né? Episódio 2.
Dos gêmeos?
Episódio 3 dos gêmeos, né? Aquela batalha...
agora tá igual, meu.
Foi incrível. E a batalha do Tobio.
Opa!
Tem um outro episódio aí que me deixou balançado, mas eu tenho certeza que o
é, esse daí é bom.
Deve estar no top 3 do Murilo, então vou deixar aqui.
Não, eu acho que tá no meu também. Eu vou escolher o dos Jedi, cara, que tem a explosão de cabeça no final. Esse é muito foda.
Esse
vou deixar de terceiro
mesmo.
Lugar. Mas o do Astro Boy fica em quarto no meu top 3. E aí, Murilo? Vamos lá.
Cara, eu vou fazer meu top 3 então da seguinte forma. Eu vou colocar... não tem jeito, cara. Os gêmeos, a batalha dos gêmeos é a coisa mais legal do Star Wars Legends. Não tem como estar em nenhum outro top, nem 3, nem 4, nem... tem que ter o episódio dos gêmeos. Depois eu vou colocar, então, já que vocês já falaram do nono Jedi, eu vou falar do The Elder, a batalha, então, entre o veinho e o mestre Jedi.
Também é bom. Caramba.
As duas katanas vermelhas.
Foi uma sacanagem top 3, podia ser top 5, hein, Murilo?
É. Exatamente.
Mas vai ser difícil mesmo.
E aí eu vou mandar então o T-Obi-Wan também, Toby, pela simplicidade do traço, pela característica do personagemzinho, e pela mensagem que ele deixa também de como o que ele descobre que, através da força, do que ele realmente é capaz, literalmente do que ele é capaz de fazer através da força.
A mensagem, tanto de vontade, a mensagem é lindíssima, cara. É muito
exatamente
bonito.
Do que ele é capaz, se ele acreditar nele, mesmo ele sendo um androide, ele sendo um robozinho, se ele acreditar, ele consegue fazer o que ele quiser, inclusive ser um Jedi mesmo sendo um robô. Então tá aí o meu top 3. Eu vou com os gêmeos, vou com a batalha lá do ancião e vou com o episódio inteiro do tio Obi-Wan, cara.
Esse é o Murilo fez isso só pra ficar diferente da gente, hein, Adriano? Só pra não ficar igual. Bom, o meu top também é igual ao do Adriano, já falei, né? O primeiro episódio é o primeiro mesmo, que é estilo samurai, né? As lutas são muito boas, os sábios são muito diferenciados. O segundo também é igual ao dele, os gêmeos. O terceiro eu vou ficar com o nono Jedi, né? Que também é muito foda, a mensagem também é muito bonita. E o sabre transparente, puta que pariu, é muito maneiro. Então, gente, vamos pra nota? Eu vou dar a nota de 0 a 10 mãozinhas nerds, de 9 também, que nem vocês deram no Drops. Quero saber de vocês se vocês mudam, ou se vocês continuam com 9 ainda.
Não, 9. A minha nota 9.
Mantida pra 9. Minha nota 20, mantida 9, também.
9 mãozinhas nerds. Agora, gente...
Então...
Hã? O que que vocês esperam?
Vai ficar com 9 também?
9 mãozinhas nerds. O que que vocês esperam? As próximas animações, será que vai continuar esse universo expandido aí que eles trouxeram? Vai ficar só nisso?
Gostaria que ficasse só nisso, né? Eu acredito que não. É, muito provavelmente bom, vai ter uma segunda temporada no mesmo estilo de Love, Death and Robots. Só que se fizerem uma segunda temporada, eu espero que continuem com histórias isoladas. Eu não quero ver Luke Skywalker, eu não quero ver Han Solo, eu não quero ver Chewbacca.
Mas você também não quer, sabe, você também não quer ver continuação de nenhuma dessas, quer ver tudo novo.
Não, eu acho que todos esses episódios terminaram onde deveriam.
São fechados. Também acho.
Exatamente, eles estão bem fechadinhos.
Também acho.
Eu quero ver coisas novas. Eu quero ser surpreendido, porque assim, o universo de Star Wars, ele é muito grande. Ele não se Mandaloriano mostra isso, né? Ele não se limita só entre Jedi e Sith. Existem várias outras culturas, várias outras que podem ser...
Daqui a pouco vai dançar Thriller, Michael Jackson Thriller, tá se transformando.
Então eu gostaria de ver mais disso dentro do episódio, dentro do universo de Star Wars, e sem ligações com os filmes, nem com as séries, surpreendendo a gente de forma positiva, assim como foi essa primeira temporada de Star Wars Visions. Se não houver uma segunda, ótimo, terminou muito bem, a gente foi muito bem servido, muito bem apresentado. Se tiver uma segunda, tomara que ela siga nessa direção.
Essa direção.
Trazer coisas novas, de não ficar chupinhando nem copiando nada, trazendo coisas novas pra gente.
Também acha isso, Adriano? Adriano, procura uma piada de Star Wars pra gente encerrar esse assunto. Você quer ver continuação? Você quer ver o quê?
Que vem uma nova temporada, e como eu falei pro Murilo no Drops, que eles possam, com isso, abordar histórias que ficaram fora do cânone, né, de Star Wars, como o Starkiller, né, de The Force Unleashed. Não sei, não lembro de mais nenhuma.
A piada.
Ah, tá, lembrei. Como da série de jogos lá que o Estado deve conhecer, Knights of the Old Republic, que sempre começava com uma cinemática, com um vídeo em CGI sensacional, que contava até a história daqueles gêmeos lá, clones, que um desses aí que aparece lá, que um, ele perde metade do rosto, aí fica todo meio robótico e caramba. Cara, aquilo ali é sensacional. Se eles conseguissem fazer umas animações puxando pra aquele lado lá do Knights of the Old Republic, ia ser incrível. Ia ser maravilhoso também. Mas, no mais, quem sabe eles possam trazer outros estúdios, né, de animações japonesas, como o MAPPA, né, a Toei, entre outros
estúdios. Já pensou Akira Toriyama? PHS?
Porra, já pensou Akira Toriyama dirigindo um episódio de Star Wars, estilo Kurumada, né, estilo...
Que loucura. Kurumada e Cavaleiros, né, Zodíaco, foda.
Dragon Ball, isso. Porra, ia ser incrível.
Pensou 12 Cavaleiros, como se fosse a
fase. Mas o Kurumada não pega, não. Kurumada é muito preguiçoso, cara. Não acaba nunca esse mangá.
É, não. Esse...
Kurumada não, pega não.
É, Kurumada não ia... Nem o Kurumada, nem o cara lá do Yu Yu Hakusho, eles não iam topar nem Fernando.
E vamos lá, piada final, Adriano. Senão vai acabar com essa.
Já imaginou se macarrão... Peraí. Já imaginou que o macarrão chovesse? Jovem Padawan, massa demais. E assim?
Puta que pariu, Adriano. Melhor não podia ser.
E aí ela chega no conselho, entrega os sabres para os Jedi que estão lá.
O Adriano tá tomando o quê? Yakult, que porra?
Todinho.
Somos nerds. Nós bebemos todinho.
Só fez o barulhinho. Só fez o barulhinho do caralho.
É, volta pro seu
ratinho, na verdade.
Volta pro raciocínio, Murilo, pelo amor de Deus.
Eu tentei segurar também o canudinho, mas não deu.
Eu penso assim. Tá no final, Todinho, gente.
Ai, cara. Ai, deu até dor na cara agora. Ai, vamos voltar. Bom, ela entrega o sabre de luz pra galera lá. Passou a moto do motoqueiro fantasma.
Maldito seja motoqueiro fantasma. Em breve a gente vai falar de Marvel, gente. Calma aí. Primeiro, Star Wars. Agora...
Tudo Disney hoje.
A Disney tá derrubando a ADC. Vocês fãs da ADC? É. Chupem.
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi. Pode ir embora.
Esse podcast foi editado por NGF, Edições Profissionais de Podcast. Faça agora mesmo seu orçamento no site ngfsemlimites.com.br.